Você ouvirá Nerdacast, o podcast mais nerd do Brasil, depois de uma porrada de outros. Olá pessoas, eu sou o Peter Enzo, o Peter Gamer, e hoje vamos fazer história, vamos fazer acontecer, vamos falar de Matrix, Matrix 4, meus amigos. Sim, o dia então chegou. Cara, esse podcast ele vai ser especial de muitas formas, de muitas e muitas formas. Por quê? Porque hoje não só vamos falar de Matrix, vamos falar de tudo que Matrix já nos trouxe de bom. Simbora, e-mails. Então, pessoas, Matrix 4 chegou. Então, vocês mandando vários e-mails, né? Muitos de vocês já assistiram a Batman 1. Estreou essa porra! Finalmente! Então, estreou Batman 1, vocês já assistiram, deram suas críticas, e hoje eu vou ler as críticas de vocês A Batman 1, filme aí do Paulo M.M., onde eu sou o Batman. Enfim, muita gente chega e comenta: Peter, 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 porra, como assim, Peter? Esse filme aqui não tem nada a ver com a Liga da Justiça que você quer fazer e tal, e etc. De fato, ele não tem nada a ver porque a ideia não é essa. Batman 1, ele se passa em 2006, né? 2000, acho que é 2000, 2006, 2003, entre 2000 e... Anos 2000, ele se passa nos anos 2000. E já o Liga da Justiça vai se passar em 2022, né? Então, muito tempo vai se passar aí. Para dar tempo de ter vários filmes do Batman antes dos filmes da Liga. Para dar tempo de ter os filmes do Superman. Para dar tempo de ter os filmes da Maravilha. E qualquer outro herói que venha antes da Liga da Justiça, porque, né, tem que ter uma explicação. Tanto que o próprio Arqueiro Verde, ele vai vir antes da Liga da Justiça. Então, já fica esperto aí. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte. Bom, as críticas, em sua maioria, foram de que o filme ele tem uma coisa muito anos 80, né? De fato, foi o que o Lucas ele falou assim: cara, me dá esse negócio que em uns 3, 4 dias a gente encerra essa porra. Eu, não, beleza, beleza, vai lá. Eu fiz uns pick-upzinho aleatório e ele fez o negócio acontecer. Mas qual é o lance, né? Tinha uma porrada de pick-up pra fazer, porque o filme ele foi gravado em várias estações do ano diferente, tava cheio de cabelo diferente, vários negócios assim e tal. Então ele falou assim: cara, a gente faz um bando de corte, a gente altera as coisas aqui, a gente muda um negócio aqui, muda outro negócio ali, e não, beleza, a gente muda e faz acontecer. E de fato foi o que aconteceu: a gente alterou uma porrada de coisa, a gente mexeu aqui, mexeu ali e tal. E foi, o negócio aconteceu e foi muito legal. Mas qual é o grande problema aqui, né, meu amigo? Que a gente gravou Batman 1 dentro de um ano inteiro, ou seja, metade de um ano, né? Porque quando 2021 começou, a gente tá fazendo Sexta Prateada ainda. Teve todo aquele rolê, aquela cagaçada do caralho, enfim. Aí o que acontece? O Paulo falou: não, mano, a gente resolve, a gente termina aqui e tal, a gente. Eu edito como se fosse anos 80, filme anos 80, e a gente bota no ar como se fosse um filme anos 80. Eu falei: não, beleza, beleza, beleza. Agora vai, né? Vai funcionar, vai colar, agora vai. E não foi exatamente isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. O Paulo queria colocar assim um vai tomar no cu. Como é que era a ideia do. O Lucas queria fazer isso. Que era botar assim um. Pra quem não acreditou que esse projeto ia pra frente, um vai tomar no cu, aí aparecia a foto da galera. Tanto que no final das contas acabou tendo isso no corte final, tem lá um vai tomar no cu, bem no finalzinho, assim, tipo, antes do. Já, os últimos créditos, aparece lá o nome, PayPay, tudo isso aí. Pra quem não acreditou que esse projeto daria certo, um vai tomar no cu, para. Aí aparece a foto ali da galera, pô, é legal, véio, legal. Muita gente perguntou. Quantas cenas foram deletadas? Cara, acho que um filme de uma hora inteira foi deletado nesse rolê aí. Porque, primeiro, a gente fez esse filme e não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro para fazer, entendeu? Esse é o negócio. A gente fez o máximo que a gente pôde sem grana. E a gente já fez muita coisa, inclusive, sem dinheiro. Imagine com dinheiro, meu amigo. Que aí é que o negócio vai. Nossa, aí que o negócio vai funcionar mesmo. Com dinheiro o negócio vai pra frente. Porra, vai ser legal. Mas o que acontece? A gente fez Batman 1 e o Batman, né? Tem o. Né? Em inglês tem o The Batman. Mas qual é o lance, né? A gente fez o Batman, a gente foi legal pra caralho, foi bonitinho, né? A gente gostou e tal. Mas qual é o grande problema? Cara, eu tô sem tempo. Na moral, eu tô sem tempo, eu tô sem paciência. É muito trabalho para eu fazer, cara. É muita coisa para eu trabalhar em cima desse negócio. E eu tô ligeiramente cansado, cara. Ligeiramente cansado. Eu tô trabalhando nisso todos os dias, dia após dia. Eu encerro um negócio, eu começo outro, eu faço isso, eu faço aquilo. E vai, e acontece, e enche o saco, e você não aguenta, e. Tem hora que é muito ruim, puta merda, é muito chato, caralho. Não dá, cara, é assim, porra, É um negócio estorvante, assim. É um estorvo gigante você ficar trabalhando isso todo santo dia, cara. É muito complicado. Enfim, cenas deletadas que acabaram saindo no corte final. Tem uma cena que era um quadro. Era um quadro lá da família Wayne que até aparece no final, mas tinha um porta-retratozinho no quarto do Bruce. Que era a foto do Thomas, da Martha lá. E aí eu tava lá pequenininho assim. Então, todas as paradas foram cortadas. Tudo isso foi cortado. Tudo foi tudo cortado, cara. Tudo foi cortado. E acontece o seguinte, as cenas finais, né? Lembrando, o Lucas ele só editou porque a gente só queria matar esse cachorro, chutar cachorro morto. Porque é o seguinte, o Batman 1, ele, a gente achou legal no começo fazer, pô, não fazer e tal. E aí, cara, eu falei, produtor fudendo tudo, aí, vai. A galera achando que isso é brincadeira, aí foi tomar no cu, manda um monte de tomar no cu, todo mundo foi tomar no cu. Cara, pra conseguir a luva foi um inferno do caralho. Ou seja, tem a noção que a gente só queria mandar todo mundo tomar no cu. Terminou que a gente perdeu o tesão pelo negócio. A gente falou, quer saber? Foda-se. Essa galera não tá levando a sério. Todo mundo vai chupar um canavial de rola, vai todo mundo tomar no cu. Vamos fazer como a gente quiser fazer. De fato, foi o que aconteceu. Só que até lá, cara, a gente gravou uma porrada de coisa. A gente perdeu o tesão em fazer o filme. Ah, pau no cu dessa merda. É só um filme bosta do Batman que não tem nada a ver com nada. Aí a gente cortou meia dúzia de palhaçada que tinha lá. Aí tem essa galera que a gente tretou pra caralho, aí botando no negócio. Aí terminou que o corte final a gente falou assim: mano, até que tá legal, né? Tem vários delays e coisas assim estéticas. Tá legal, deixa assim, tá pra contar uma história. É só o primeiro filme, foda-se. O que importa mesmo é a Liga da Justiça, porque aí vai ser. Dinheiro gasto, a gente vai ter uma galera, aí vai ter equipamento, aí vai ter a porra toda, vai ter cartão de memória com 4 mil GB de memória pra gente gravar o que a gente quiser, e vai ser a porra, vai ser um barata voa do caralho, vai ter marketing todo dia, vai ter foto, vídeo, pôster, trailer e teaser e GIF animado, e vai ter a porra toda, e vai ter meme, e o cacete aquático. Você fala, porra, mano, agora vai! E aí qual é o grande problema? O Batman não foi isso, porque o Batman chegou no meio do ano com marketing acelerado, com ideias aceleradas, com um trailer que não explicava muita coisa, com data sendo adiada, não sei o que, aquela coisa muito doida, aquele sufocamento. Terminou que a gente chegou na conclusão: dane-se, a gente vai fazer porque é o que tem que ser feito. O Batman foi lançado para facilitar o Liga da Justiça. Mas Peter, facilitar em quê? Simples, o roteiro do Liga ele não explica quem é o Batman, quem é esse Batman, o que aconteceu para esse Batman ser desse jeito, que origem esse Batman tem e por que a gente deve se preocupar tanto com esse cara que a gente tá conhecendo agora. Então, tendo o Batman no 1, né, agora funciona. Vai ser foda pra gente, né, mostrar que não, calma, olha, tem o Batman no 1, tem o Liga da Justiça. E tem que ver o Batman 1 pra ver o Liga da Justiça? Não, mas se ver vai facilitar pra caralho. A gente gostou em termo técnico, o Lucas ele é um excelente editor, ele trabalhou muito bem com trilha sonora, a gente amou o resultado do que ele fez. O problema, de novo, é uns milhares de pickups que a gente teve que fazer, que foi o que complementou o filme. A gente falou assim: caralho, tem que ter mais um aqui, aí tem que gravar de novo. Aí caralho, tem mais um, aí caralho, tem mais um, e de novo, e tem mais um, e tem mais outro, e você fica nessa e porra. Chegou uma hora que a gente teve que gravar, cara, pra você ter uma ideia. É, de dia, a cena era de noite, a gente teve que gravar de dia e teve que alterar o negócio pra ficar de noite. Cara, foi um saco do cara. Não, mas tem que gravar nesse cenário. Não, vamos gravar no outro cenário. Porra, tipo, foi um balaio de gato do caralho pra ver se a gente chegava num consenso de como é que ia terminar. Enfim, terminamos, né? A P&P se tornou uma coisa séria agora, a galera teve um. Foi um resultado legal. Batman 1 foi. Eu tô meio gripado, você que não sabe. Batman 1 foi um resultado interessante, vocês gostaram, eu tô muito feliz com isso. Ainda não teve a pesquisa de porcentagem, né? De quanto porcentagem gostou, quanto porcentagem detestou. Eu vou descobrir depois, eu acho que o quê? Deu 50% odiou e 50% gostou, sei lá. É, 40% gostou, 60% odiou, não sei. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas enfim, vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver o que que vai. É, que desfecho essa história vai ter. Né? Eu tô de veras ansioso. Mas o que importa é que Batman 1 foi pra mim, acho que, sei lá, ele é. O Batman 1, cara, ele é uma noite escura que vislumbra um crepúsculo, né? Que possa ser uma diferença para todos nós. Enfim, aí vem a Liga da Justiça. Só vem a Liga da Justiça, que a gente tá pronto pra você. Estamos prontos. Enfim, é isso, meus amigos. Agora que eu já disse a leitura de e-mails, sem enrolação, vamos para Matrix 4. Agora vai, menino!
Tudo aquilo que tem começo tem fim. Eu vejo o fim se aproximar. Vejo a escuridão se espalhando. Eu vejo a morte.
Senhor Anderson, bem-vindo de volta. Sentimos sua falta.
Vai terminar essa noite.
Você é tudo que está no caminho dele. Se não o detiver esta noite, talvez o amanhã nunca aconteça.
Matrix Revolutions.
Ai, pessoas, assim, eu tô deveras triste. Eu tô deveras triste. Matrix 4, eu esperava que fosse só legal, só legal, só legal. Não, o filme é uma merda. Este filme é uma merda. Esse filme é uma merda colossal, gigantesca, é um filme horrível. Você tem que mandar tomar no cu quem fez. Vai se fuder todo mundo, cara. Vai tomar no cu. Filme merda, cara. Que filme merda. Vai tomar no cu. Que filme merda. Filme horrível. Lixo. Horrível. Horroroso. Filme horrível. É uma merda. É genérico. É horrível. Enfia uma pica no cu dessa mulher que se diz mulher que. Já não sei mais o que é. Se pode ser uma máquina também, essa porra. Tão genérico esse filme ficou. Que filme lixo. Prende o ar? Que filme lixo! Puta que pariu, cara, que filme lixo! Meu irmão, que filme lixo! Que filme lixo! Por que, Peter, que o filme é lixo, Peter? Peter, explique para nós, Peter, por que que o filme é um lixo? Cara, o filme é um lixo. Por 1 milhão de motivos. Para começar, o filme é um lixo porque. Não é Matrix, cara, é um filme genérico, é um John Wick. Eles também fizeram um John Wick com as paradas de Matrix, assim. É isso, é o John Wick. John Wick, especial Matrix. É muito isso. Porque o John Wick consegue ser mais Matrix que o Matrix. É inacreditável um negócio desse. Porque é o seguinte. O Neo, naquele jogo que estreou agora, sabe? Eu tenho certeza. Que no, como é o nome do jogo? Matrix Awakens. Eu tenho certeza que eles vão. Foda-se o Neo. Eles vão fazer isso. Ah, o Neo vai fazer uma coisa mais importante. Aí você vai ficar jogando com aquela mina negra e com a Trinity o tempo inteiro. Tenho certeza que vai ser isso. E eu tenho certeza que vai ser isso. Eles vão alterar de novo. Vai ser um jogo que vai alterar a história do filme. Que eu acho. Cara, pra mim isso é uma ideia horrível. Horrível, horrível. Ah, nós temos um universo compartilhado com jogos, filmes, séries, filmes, livros, quadrinhos, a porra toda. Sim. Pra que que tu vai lançar um jogo que vai recapitular toda a história do filme e tu ainda vai acrescentar coisas a mais? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não tem pra quê. Você tá fazendo só de sacanagem mesmo. É que nem o jogo do Homem-Aranha 3, tá ligado? Que, ah não, beleza, o filme ali tem 2 horas e tal. Só que assim, o filme do Homem-Aranha é uma coisa, entendeu? O filme do Homem-Aranha, ele realmente não funciona pra você contar tudo aquilo ali num jogo, porque senão vai ter um jogo também de, sei lá, umas uns 30 minutos de jogo, porque tem que ter pancadaria, pô. Tem que ter pancadaria, tem que soltar teia, tem que ter a porra toda. E uma hora ou outra ele se acaba, acho que uns 30 minutos se acaba a história do filme ali do Homem-Aranha. Não pode, tem que ter umas 5, 6 horas, 9, 10, 11, 20 horas de jogo, por aí vai. Então qual é o grande problema que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que eu sempre falo aqui é... Que é a porra do filme do Homem-Aranha tem que ter um besteiro. Por exemplo, Homem-Aranha 3, tô jogando agora, eu tô preso na porra da fase do Morbius, porque a porra da fase do Morbius aqui... O meu DVD do Homem-Aranha 3, né, do jogo, tá lascadinho já, o DVD. E aqui, então, ele tá meio travando na hora da fase do Morbius, mas eu acho que alguma hora eu zero essa porra. Eu acho, tá? Eu acho que alguma hora eu vou zerar essa porra desse jogo. Eu não acredito que eu vá zerar essa porra do jogo, mas, enfim. Acho que até essa altura do campeonato, sei lá, eu compro outro Homem-Aranha 3. Mas... Qual é o negócio, né? É que o filme como um todo, ele foi um... Ele, assim, Matrix 4, tô voltando a falar do Matrix. Ele criou... O universo do Matrix é um universo completamente mudado, sabe? Então, não tem pra que você criar um jogo que é o Path of Neo, que eu cheguei a comprar e não pegou no PlayStation 2. Ai, que coisa horrível. Dei 5 conto naquela porra. Enfim, o Path of Neo, mano, ele é um jogo que ele recapitula todo o filme. Né? Ele recapitula todo o filme, todos os três, na verdade, e de uma forma diferente. Tanto que tem várias cenas do Neo, tem momentos que você está jogando com o Neo que você pula assim, em tábua de madeira, você sobe vários elevadores. Tanto que o final da fase em que você está fugindo do Agente Smith e o Morfeu está te guiando na cena do escritório, você foge com a Trinity no final. Então alterou todo o filme do Matrix assim, só por conta daquela cena. E aí o Path of Neo, ele é isso, vamos alterar o filme inteiro do Matrix, os três filmes do Matrix, e vamos ver o que acontece. Agora, pra mim, isso é uma parada muito cagada. Não, beleza, vamos contar a mesma história, só que diferente. Não, ou você conta tudo diferente, cria uma parada nova, com um novo cenário, ou você não faz, cara, porque você vai estar literalmente... Olha, você não gostou dessa história? Não, veja agora essa história aqui, vai ser muito legal. É jogar no seguro, ou seja, Path of Neo ele estreou em 2010, eu acho, 2005, por aí. Acho que foi 2005, 2006. Então, tinha um hypezinho do Matrix lá em 2005, 2006, depois esse hype acabou e foda-se, porque veio o Homem de Ferro, veio o Batman, o Cavaleiro das Trevas, veio a porra toda. E aí, qual é o grande problema que eu sempre falo a vocês? Quando o estúdio, ou então quando os desenvolvedores, ou quando a porra toda começa a apostar no que já foi feito, é porque eles estão querendo jogar no seguro. E quando ganharem a primeira super grana, super cheque de dinheiro, por conta de ter apostado no seguro, parabéns, eles vão ganhar dinheiro com esta porra. E não vai ter quem mude esta merda. E aí vai estar todo mundo fudido, pronto, e acabou. Acabou essa merda aí. E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar aqui. É, cara, não vai dar em nada. Esse filme do Matrix 4, ele é isso, ele é jogar no seguro. E agora ele não vai apostar em porra nenhuma mais. Por quê? Porque agora ele não vai chegar e dizer assim, não, vamos falar sobre como os celulares são ruins e tal. Não, porque ele vai achar, o filme acha, né? A Warner acha, a Lana acha, que essa porra... vai insultar quem gosta de celular. Ah, o viciado em celular, ele não pode achar que esse filme está falando mal dele. Ai, sei lá, o povo de Twitter não pode ser afetado por conta disso. Por que, que não pode ser afetado essa porra? Simples, porque se você fala pro público que está assistindo que, olha, celular demais é ruim, internet demais é ruim, você ficar conectado o tempo inteiro é ruim... Amigo, tu tá na merda, brother. Porra, acorda. Então esse é o grande problema, entendeu? Que se parar pra pensar assim um pouquinho, né? Eles querem que tenha engajamento por conta dos youtubers, por exemplo, né? Que seja o Ei Nerd, Hiromania, entre outros, né? Eles vão abertamente fazer esse marketing. Porque pra você que não sabe... Quando você posta um vídeo no YouTube falando do Homem-Aranha, falando do Matrix, falando do que seja, você tá literalmente fazendo marketing pra essa galera. E é esse o ponto interessante dessa porra toda, cara, porque termina que o Matrix, ele é isso, ele é esse filme, ele é essa bagunça generalizada, ele é esse problema, ele é essas coisas, sabe? O filme como um todo, ele é isso, ele é esse monte de cagada, eu tô falando do Matrix 4. É um monte de cagada inacreditável que ele não sabe pra onde ele vai porque ele não quer ofender. Tanto que ele passou a ideia de ser um filme lacrador, só que ele não consegue. Ele não consegue, nem isso essa porra consegue. Porque o filme ele não é lacrador, ele tenta ser um filme de romance pra gerar nostalgia. Não vamos brincar com a nostalgia do déjà vu e das piadinhas de internet, que nem o Homem-Aranha fez. Só que o Homem-Aranha ele faz porque nunca houve isso antes. O Matrix é diferente, já houve que é Matrix 1, é Matrix 2, é Matrix 3, que eram filmes que eles tinham ali sua fodice, né? O primeiro Matrix, ele era a introdução. O segundo já era você se acostumando ali com o que já, né, foi criado. E o terceiro é isso, olha, a gente mudou aqui o jeito que a gente vê Matrix pra a gente conseguir concluir essa história, porque se ficar em aberto, fodeu, porque essa história é grande demais até pros eixos do cinema e tal. Tanto que o primeiro Matrix, ele é isso. A galera ficou tipo, caralho, meu irmão. Matrix, se um dia existiu um Matrix 2, puta que pariu. Tanto que é por conta disso que Matrix 2 existe. Porque o Matrix 1, ele é algo. O primeiro Matrix, assim, o debate que Matrix abriu foi maior do que a porra do cinema. Foi maior do que a porra da humanidade, cara. Esse é o negócio. Sabe? Foi um discurso maior do que a humanidade em todo, como tudo. Então, qual é o grande problema, né? O Matrix agora, ele é esse problema. Ele fica nesse jogo mundano porque ele é, de fato, ele não quer acertar em muita coisa porque ele não quer que você fique, nossa, mas é ruim, xiii. 80% de escotia. Então, o que acontece? Termina aqui o filme do Matrix. Ele é horrível e ele transformou o filme do Homem-Aranha em mil vezes melhor, cara. Inacreditável. Foda que o Homem-Aranha e Matrix ficam andando junto lado a lado há muito tempo, né? O Homem-Aranha 2. Não, Homem-Aranha Tobey Maguire saiu em 2002, o Matrix 99, né? E aí o Matrix veio primeiro, foi foda e influenciou o Homem-Aranha. Aí agora a porra do Homem-Aranha vem primeiro e influenciou o Matrix. Vai entender esta merda. Enfim, Matrix 4. Vou focar em Matrix 4, não no universo do Matrix. Matrix 4. Cara, eu fiquei decepcionado. Porque o Matrix, como um todo, ele é esse velho problema de sempre, sabe? Ele. Como é que eu vou explicar essa? Eu tive um pequeno déjà vu ontem. Eu falei assim, caralho, eu tô escrevendo essa parada aqui, mas parece que eu já escrevi isso aqui antes. Sei lá, talvez seja predestinado a acontecer. Aqui eles usam um déjà vu como, olha só essa cena, ela é igualzinha do primeiro filme. Oh, meu Deus. Cara, imagina se o filme ele fosse narrado, assim, tivesse um narrador muito expositivo para ficar assim, olha essa cena. Ela é filmada e contando as curiosidades do filme enquanto está acontecendo. Olha esta cena do Neo levantando a cabeça entre as coisas. É igualzinho como a gente fez no Matrix lá de 99, olha que curiosidade legal. Aí você só pergunta, sim, e pra que você tá falando sobre isso? Isso aí não é importante porra nenhuma. Porque se você for abrir um filme do Duro de Matar, vai ser mesmo take também, se o cara tiver entendendo alguma parada. Coisa absurda de idiota, cara. Aí o cara vai dizer assim, mas você vai ver, isso é muito legal, e você vai gostar e vai assistir o filme de novo por conta disso. Amigo, qualquer filme faz esta merda. E é esse o grande problema. O Matrix 4, ele é isso. Qualquer filme faz esta merda. O Neo dizendo das balas. Não, o Neo parando as balas. Ah, parece aquele filme Heroes, né? Heróis do Chris Evans. Aquele filme Heróis do Chris Evans. Que o Chris Evans tem aqueles poder. Que o Chris Evans tem aqueles poder de parar os negócios com uma onda amarela. Porra, mano, é o Heroes do Chris Evans. Caralho, meu irmão, é foda, viu? Aí o que acontece? O Neo, ele é o cara que só fica, uau, ah, eita, Carai, minha nossa, caramba, Trinity, você é muito velha e muito gata mesmo. A Niobe, velha para um caralho, meu irmão, que tá acontecendo? Cara, é foda, mano, Matrix é horrível, esse filme é horrível, Morfeu, ah, qual é a explicação? Foda-se, nós não estamos nem aí. E é isso, e é, porque é mesmo, e foda-se, é o Morfeu, Morfeu, é, agora... A porra da máquina virou. Ela virou. Ela sempre foi ruim, mas agora ela é imparcial. É, a máquina é imparcial. Porque era Deus máquina. Então ela. Como é Deus, tem que ser imparcial. É, que idiotice do caralho. Porra, se ela. Então já tinha tom de. Já tinha um dom de imparcialidade quando deixou o Neo ser jogado no lixo, né? Em vez de. Porra, mano, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Se a porra da máquina sabe que Zion existe toda vez que ela joga um ser humano no lixo, porque ele acorda, provavelmente a galera vai capturar os caras lá em vai lá pra Zion. Que idiotice do cara. Se a nave tava. Se tinha uma nave, a porra do robô tem inteligência artificial. Em volta daquele cara devia ter um monte de robô daqueles que fica voando. Se você sabe que tem a porra de uma nave, por que que você não faz nada? Pois é, até Matrix tem inconveniência. Só que o lance, eu sei que tem inconveniência, né? Só que qual é o lance aqui? Qual é o lance? Ah, rapaz. Eles usam. Eu acho, creio eu, não sei. Porque o filme ele não explica essas coisas. Porque o filme ele tem que ser muito dinâmico. E tem japonês no filme. É uma bosta. Literalmente é isso. É uma merda. Esse filme é horrível. Ele tenta usar as conveniências do primeiro filme pra ser uma explicação. Oh, meu Deus. Nossa, que louco. Cara, é muito idiota essa merda, cara. É muito idiota. Vai tomar no cu, cara. Nossa, eu nunca fiquei tão decepcionado com um filme em toda a minha vida, cara. Nunca, 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 nunca. Cara, nunca, 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 nunca. Teve o Longe de Casa. Longe de Casa, a primeira vez que eu vi, deu uma hypezinha. Eu falei, porra, mano, que legal. E tal, Homem-Aranha, Tom Holland de novo. Porque o Longe de Casa, só depois de um tempo que eu percebi, mano, esse filho da puta é um merda. Ele é um merda, ele é um corno de merda, ele não é o Homem-Aranha do primeiro filme. Ele é um corno desgraçado, ele é um filho da puta, ele não quer salvar ninguém, ele é um merda. E aí é isso aí mesmo, foda-se, ele é um corno, filho da puta, e o Miles Morales. A Marvel tá fazendo pra que o Miles Morales apareça aí, e o Miles Morales seja o Homem-Aranha que sofre, se fode, por quê? Porque eu sou negrinho. Enfim, vocês estão ligados, né? Então o que acontece? Termina que o Matrix, ele parece um filme lacrador, só que ele não é, porque ele não consegue ser nada. É inacreditável, ele não é nada, cara. Ou seja, o Matrix caiu na tabelinha de Homem-Aranha e de Duna. A tabelinha do Matrix, qual é a tabelinha do Matrix? A tabelinha do Matrix agora são quatro filmes. Yeah! Eu não sei se o animador. Eu achei em algum canto que o Animatrix é uma série, eu não sei. Eu acho que eles dividiram. Disseram que o Animatrix são várias historinhas, né? Dividiram pra uma série. Também não sei, foda-se. Mas eu vou contar como quatro, né? Aí tem lá Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3 e Animatrix. Matrix 4 ele já tá vindo embaixo, né? Sucessão do Matrix 1. Ou seja, ele é uma bosta vazia. Genérica, horrível, uma merda inacreditável. Coisa que o Matrix 1 é o completo oposto. Matrix 1 é foda, é inovador, é sem igual, é um roteiro criativo, é do caralho. Você fica, puta que pariu, esse, nossa, que tesão, ah, que gozada gostosa, até emagreci com essa porra. Matrix 4. Essa que era os poderzinhos do meu namoradinho. Porque você é machista e eu sou japonês. Eu tenho cabelo bem de frentinha. Vai tomar no cu. Ou seja, é um filme merda. Ah, não, vamos botar japoneses, asiáticos, indianos, angolanos. Ah, bota a porra toda. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque isso transforma qualquer filme em filme foda! Que legal, né? Não, não é, porque não presta pra nada. O Morfeu virou um cafetão. Um cafetão. Irmão, a lá cafetão anos 70, cara. Um cafetão anos 70, cara. Anos 70, anos 80, cara. Só falta ele andar com roupinha de pelúcia, vai tomar no cu. Não, tem. Tem a cena que estão lutando no dojo. Meu irmão, é um cafetão. Eu até cheguei a falar, é um cafetão essa porra. O Morpheus é um cafetão, cara. Olha que merda isso. O Neo é uma bobada do caralho. Olha uma carambola, um morango. Ui, que legal! Parece que esse arrombado tá usando droga, sabe? Ele acha que tá usando droga ali. Uma carambola! Um morango! Cara, dá pra enfiar no cu essa merda? Sabe, é um negócio. É um filho da puta esse cara, meu irmão. Aí o que acontece? Aí tem, óbvio, né, que ia ter essa merda alguma hora. Que é chegar de Zion, que agora virou Ion. Ion, Ezion, sei lá que pô. Zion, né? Virou, Zion virou outra parada. Porque parece que destruíram Zion lá, tem uma gangue lá de robô, outra gangue de robô. Como é que se pode criar duas gangues de robô que flutua e são serventes a um deus robô? Eu não sei, foda-se. E aí essa gangue de robô destruiu Zion, e aí o que sobrou de Zion eles fizeram Ion. Ai, meu irmão, vai tomar no cu, cara. Daqui a pouco vocês falam assim: não, a gente é o útero da terra. Vai tomar no olho do cu. Cara, é foda, mano. É foda, é foda, é foda esse roteiro de merda. Sei lá, cara, olha, eu vou ser dizer a vocês: eu sei, tá, que o problema do Matrix é esse negócio deles não poderem destruir as máquinas. Esse negócio de não podemos. Porque assim, a situação do Matrix é essa: eles estão vivendo num pós-apocalipse. Ou seja, a única forma é. Mano, é esse o problema, sabe? Porque, cara, é um pós-apocalipse. Se você mostrar uma história em animação, em quadrinho, que seja, de que não, no final eles destroem as máquinas e, né, eles salvam tudo. Só que quem vai fazer isso aí não é o Neo, entendeu? É tipo, é outra galera. Esse é o problema, porque mesmo assim, no final você sabe que eles vão ganhar. Agora, se for outra galera, até releva uns 50%, porque você fica assim, não, mas aí vai que o Neo morre, né? Vai que a Trinity morre. Só que agora, foda-se, porque Matrix 4 não é Matrix, é um John Wick especial de Matrix. Esse é o problema, porque nada faz sentido mais. Eles tentam reexplicar o que é a Matrix, isso é horrível. O Agent Smith é o Felipe Neto. E, cara, é um monte de cagada pra. Não, foda-se, é um monte de cagada, um atrás da outra. É um monte de ideia idiota, é um monte de coisa retardada. É como aquele moleque que. Nossa, esse moleque é um gênio que aquela vagabunda foi entrevistar. Ah, o gordo aqui é esse gordo, é um gênio. O gordo lá, que é riquinho, que fala assim, meus amigos, eu vou até botar no finalzinho. A gente não joga. Eu vou botar o Xandão falando desse moleque. Eu vou botar o vídeo inteiro do Xandão falando desse moleque. O moleque lá, que se achou inteligente essa última semana, o moleque é a porra do filme do Matrix. Ai, meus amigos, eles não jogam. A gente não joga, joga. A gente não joga, 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 joga. É o Matrix, porque o Matrix, esse Matrix 4 é isso. Ele é um fingimento de inteligência, fingimento de fodão. Parece que faltou dinheiro. Como? É a porra da Warner. Como é que a Warner falta dinheiro, cara? É a Warner, meu irmão. Meu irmão, olha, repara no negócio. A Warner, parece que a Warner está faltando dinheiro. Eu lhe pergunto. Como se tem artistazinho no Brasil que tá fazendo festa de putaria, trepação, assassinato, cachaça, porra toda, estupro a mil, cocaína, maconha e surubas a milhares de vezes e a porra da Warner não tem uns milhõezinhos pra fazer uma cena de ação aqui, coreografar o negócio. Porra, mano, vai tomar no cu, velho. Aí o que acontece? O jogo do Matrix agora, o Matrix Awakens, só a cidade é bonita. Só a cidade, porque os personagens, eles estão falsos demais. Estão falsos demais. Sabe, é foda, você vê o Neo, ele é muito falso, assim, o rosto dele, ele andando, é muito falso. Ele não se move como o Keanu Reeves, é horrível, horrível. E aí, não, vamos botar essa mina negra na parada, porque essa mina negra na parada vai ser mina negra na parada. É. Porque a mina negra na parada é a negritude na parada, galera. Isso vai salvar muito nossa história. Não vai, porque o roteiro é uma merda. Tem que ter um roteiro, cara. Eu sou um roteiro, cara. Eu sou roteirista. Então, cara, pra mim é uma tortura, tortura, tortura. Porque é foda, mano. Você tá vendo Matrix e a porra do roteiro se anuncia do que vai acontecer. Meu irmão, tu tá ficando doido, cara. É foda, mano. Eu sou roteirista. Então, pra mim, é foda, porque eu vejo. Não, fica assim. Não, mas tá vindo! Ah, tá vindo! Ah, tá vindo! E você fica assim, tá bom, cara, olha, ó, valeu. Sacou? Valeu. Olha, olha, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, olha, valeu. Cansei dessa porra, cara. Primeiros 30 minutos você quer meter o pé nesse filme. Primeiros 30 minutos você quer ir embora, você quer se matar, você quer. Ah! Esse filme é muito ruim, meu irmão! Cara, é sério, o roteiro desse filme, ele se anuncia nos primeiros 10 minutos, cara. Você já sabe o que vai acontecer o filme todo, porque você já assim, não, beleza, eles vão fazer o Neo ficar abobado no começo, mas no final ele vai ser o Neo, o cara do tesão, o cara sábio e fodão, e o cara que vai fazer todas as xoxotas molharem. Não, ele não vai, por quê? Por quê? Porque ele não é o Neo. Ele não é o Neo. Ele é o Keanu Reeves fingindo ser o Neo enquanto é John Wick no especial de Matrix. Olha que merda. Olha que merda. Cara, na moral, é foda, viu? É foda porque o Keanu Reeves, ele é muito humildão. E pessoas humildões, pessoas muito humildonas, elas não conseguem ser atores ou atrizes. E é esse o problema. Se você não tem uma direção como foi no primeiro, no segundo, no terceiro Matrix, você não consegue, você não consegue, você não consegue extrair de pessoas humildonas a atuação. Tanto que o próprio Neo, ele só conseguia ser um ator. O Keanu Reeves, quer dizer. O Keanu Reeves só conseguia ser um ator fodão ali nos três Matrix. E entre outros filmes da vida do Keanu Reeves, porque a direção já estava esperta. Ele é um péssimo ator. O Keanu Reeves é péssimo. Mas se, porque ele é muito humilde. Se você fizer essa pessoa, que é o Keanu Reeves, que é uma pessoa gente boa, ser uma pessoa ter um alter ego aqui, então vai funcionar. Porque o Keanu Reeves, ele se esforça, cara. Ele se esforça para fazer as paradas. Então qual é o lance? Agora vai funcionar. Por quê? Porque nós vamos fazer acontecer aqui, ó. Vai ser assim e tal, e vai ser legal. Tanto que advogado do diabo não souberam fazer isso muito bem, e o Keanu Reeves tá com aquela atuação overreact. E aí é que tá o um negócio, o Keanu Reeves, ele tá assim, ele não consegue, ele tá o tempo inteiro agindo como o Keanu Reeves. Ele é o Marcos Gives. Ah, é o Marcos Gives, cara. Yes, baby, thank you. Como é que é? Tapa na gostosa. Yes, baby, thank you. Porra, é o Marco Gives. Não é o Keanu Reeves, é o Marco Gives. Cara, você fica puto, velho. Você fica puto 1 milhão de vezes mais com esse negócio. É foda, mano. É foda, né? É um filme, puta que pariu. É foda. Esse filme é foda, viu? Um negócio desse. Aí o que acontece? Vem o Neo, né? Vem o Neo. Aí você, porra, Neo, que foda e tal, que legal. Aí o Neo vai, brinca lá bonitinho de ser o cara dos poderes. Aí a Trinity voa, aí você fala, porra, aí já cagou no pau. Na hora que a Trinity voou, eu falei assim, tá na hora de eu furar o meu olho. Eu falei assim, quase furando o meu olho, mas vou furar meu olho agora. Não dá não. Vai tomar no cu. Cara, não dá. Não dá, a Trinity voando. Ai, que filhos da puta, cara. É foda o negócio. Mas, Peter, a Trinity é fodona. Sim, rapaz, mas ela não é a escolhida, cara. Ela não vê a Matrix lá. Tanto que ela Ela fica toda no desespero lá para dar um tiro no agente que tá caindo. É, os dois estão pulando. Ela toma um tiro no dois lá, que é por isso que o Neo vai salvar ela. O cara é quatro, aquele negócio todo e que não sei o que. Ah! Ou seja, meu amigo, esse é o gigantesco problema, que é a porra do contexto como um todo não existe. Não existe contexto. Ah! Porque foda-se se ela nunca foi escolhida. Foda-se o Morfeu. Porra, o Morfeu acreditava. O Morfeu era o cara. Por que que o Morfeu não foi escolhido? Porque não era pra ser. Era pra ser esse cara que era o Zé Ninguém, essa porra toda. O Zé Ninguém era pra ser o escolhido, cara. Era o Zé Ninguém, meu irmão. Era o Zé Ninguém, cara. Porra, velho. Era o Zé Ninguém. O cara que tinha uma vida comum. Provavelmente era virgem. E era só hacker. Nem droga o cara usava, cara. Ele era um Zé Ninguém, ele era um bosta, era um programadorzinho de merda, cara. Que ficava a noite toda acordado, programando aquela porra de músicazinha, de qualquer besteira. E, cara, vai se fuder, cara. Não, não, mano, não. Cagaram no pau em tudo, cara. Mataram o Matrix, cara. Que merda. Cara, é negócio inacreditável, cara. Aí o Zé Ninguém agora tá com 50 anos e ele. Nem os poderes dele ele pode vindicar. Aí o que acontece? A Trinity que ganha. A Trinity é tudo. É a Trinity. É ela que vai fazer as coisas acontecerem. Ah, é a Trinity. É ela. Olha ela. A Paola. Como é o nome daquela puta do Big Brother? Olha ela, eu não sei, a puta do Big Brother. Olha ela! Porque toda mulher que tá no Big Brother é puta. Olha ela! A Trinity! Aquela outra puta também! A Trinity é uma vagabunda agora! Vai se fuder, minha irmã! Meu irmão, acho que a Niobe foi a melhor personagem da porra do filme. Nil, você tá fazendo merda, Nil! Você é filho da puta! Ele, não, mas eu tenho que recuperar minha namorada. Não tô entendendo que eu preciso de buceta! Niobe! Eu posso ser o herói do universo inteiro. Eu quero é buceta, Niobe. Você não tá entendendo, Niobe? Foda-se a Matrix. Vai cagar no pau em tudo, Niobe. Eu quero é buceta, Niobe. Cara, é sacanagem, cara. É brincadeira. Tanto que esse filho da puta deixou ela morrer. Se ele lembrou que ele é a porra do Neo. Ele sabe, ele sabe que ela era que a Trinity ela morreu e ele deixou ela morrer porque ele tinha que matar a porra da máquina. Tanto que essa foi a motivação para ele matar o Smith, porque ele era um Zé Ninguém e o Zé Ninguém ele precisa de uma motivação, seja dos amigos, como é em anime, ou seja da garota, como é nas histórias americanas. É tudo dependente do como é o seu público. E a porra do filme do Matrix é uma merda, porque a Trinity é a porra da escolhida agora. E eles são fodas, os dois. Eles não são fodas, porque o Keanu Reeves é um trouxa, ele fica. Ah, não me bata! Não me bata! Por favor, me desculpe por ser homem, me desculpe por ser branco, me desculpe por ser um mau ator, me desculpe por nunca ter feito algo grandioso na minha vida, me desculpe por eu nunca ter ido atrás da Marvel pra fazer um papel que presta como um super-herói, me desculpe por ter. Ai, meu Deus! Sabe, vai tomar no cu, cara. Ai, Trinity, eu sou mulher. Eu tenho xoxota. Poder. Ai, tomar no cu. É, meu irmão. Eu não, assim, eu não consigo conceber a porra que eu vi, não, cara. Assim, é foda. Eu nunca acredito, não, cara. É o Exterminador do Futuro. É o Exterminador do Futuro lá. Como é que é? Destino Sombrio, né? Foda-se o que o James Cameron produziu. Ah, meu amigo, bando de comunista desgraçado do caralho, mataram o Matrix. Mataram o Terminator, mataram o Matrix. Qual mais que mataram aí? Terminator, Matrix. Teve os Incríveis também. Mataram os Incríveis. Puta que pariu. Cara, é inacreditável, cara. Tem mais uma listinha. Mataram o James Bond também. Mas é que o último James Bond até que foi legalzinho, mas porra. Qual mais aí que os filhos da puta cagaram no pau? Mataram o Resident Evil também. Legal, hein, mano? Mataram um jogo de terror. Puta que pariu, mano. É, com filme, né? Quem diria? Que mais que fuderam aí? Vão matar o God of War agora, porque esse moleque, puta que pariu. Tô dizendo, cara. E tem lá uma mina negra que não é nem pra ter na putaria lá dos caras dos deuses, mano. Que não existia gente negra nessa época, cara. Gente negra só existe depois que Jesus Cristo pisou na terra, cara. Olha a merda que os caras estão fazendo, cara. Ai, cara, eles vão fazer a mina que fica sendo subjugada pelo Loki, cara. Ai, cara. Nossa, isso vai dar uma treta, filha da puta ainda, cara. Eu tô dizendo, cara, que isso vai dar merda. Meu irmão, eu tô dizendo que isso vai dar merda, meu irmão. Eu tô dizendo que isso vai dar merda, meu irmão. Eu tô avisando, caralho. Ninguém tá ouvindo esta merda, meu irmão. Puta que pariu. Aí começa com essa putaria. Não, calma lá. Vamos fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer acontecer a porra toda. É. Por quê? Porque é meme e é o que é, tá ligado? Vai tomar no cu, cara. Porra. Chega uma hora que você fica assim, Nil, Xoxota, tem toda esquina, Nil. Nil, acorda, Nil. Olha pra mim, Nil, 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 Nil. Buceta é o que mais tem no mundo. Sabia que a maior parte da população da Terra são mulheres brancas? Que nem a Trinity. E olha que surpresa. Tem mulher mais nova, Nil. Caralho, né? Louco, Nil. Sabe o que é pornografia, Nil? Sabe o que é pornografia, Nil? Olha que doido. Você tá num mundo em que você pode criar a mulher de vermelho do primeiro filme, Nil. Caralho, que louco, né, Nil? Olha que coisa doida, porra! Ninguém. É sério que ninguém parou pra assistir os filmes anteriores pra escrever o roteiro de agora. Porque, até onde eu me lembro, a sala do dojo era uma matrixinha que eles inventaram ali pra eles, que era tipo uma demo, um negócio assim pra eles poderem brincar ali e treinar e o caralho. Então. Pronto, o Neo caga ainda pra Trinity, vai atrás de matar o vilão. Aí lá naquela dimensãozinha Matrix que eles inventaram, eles brincam ali, o Neo entra, aí eles programam a Trinity, colocam uma inteligência artificial na Trinity e a Trinity conversa com o Neo. Ah, vamos tomar um chazinho, meu marido, vamos tomar um chazinho, minha esposa. Ei, marido e mulher, linda vida de casal, ah, vamos ter filhos. E o Neo vai viver nessa mentira, porra. Acabou, tá tudo certo. Olha que legal. Bem do caralho. Olha que bacana. Olha que legal. Puta que pariu. Mas ninguém pensa nessas merdas. Cara, meu irmão. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Meu irmão. Me dá um papel, uma caneta. Vamos lá, um papel, uma folha de ofício, uma caneta Bic azul, uma caneta Bic preta, uma caneta Bic vermelha, um corretivo, uma régua reta, o que mais? O que mais que eu precisava fazer um Matrix melhor ainda? O que mais que eu precisava? Acho que mais nada, só isso, é. E um pote de balinha de morango, pronto. Tá aí, eu escrevo. O Matrix mais foda que você conseguir imaginar. Pronto, eu escrevo o Matrix mais foda que você conseguir pensar aí. Eu faço o Matrix mais do caralho que vem na sua cabeça aí. Puta merda. Eu escrevo os tópicos do roteiro. Pronto. Eu escrevo o que vai acontecer na ordem do roteiro. Pronto, aí que legal. Aí depois você escreve o roteiro aí e vê o que vai dar. Irmão, eu vou te contar um negócio. Puta que pariu. Olha, eu vou te contar um negócio, cara. Esse Matrix 4 é uma merda, cara. Ele é um moleque gordo que se achou inteligente. Ele fica repetindo coisinhas. Você acha que país socialista funciona? Eu acho que não funciona. A burra lá, a prostituta, nem vai perguntar por que que não funciona? Ah, você. Ah, porque você toma charuto, né? Você come buceta? Eu sou um débil mental que só faço tudo por dinheiro! É foda um negócio desse, né, meu irmão? Puta que pariu, é foda. Aí o que acontece? Tem até uma zoeirinha com a Warner, né? Eles colocam ali no meio do filme. Não, a Warner queria isso. A Warner queria uma continuação. Olha só. Ah, tomar no cu. Uma bosta. Ilimitada. De formas astronômicas e estrondosas. Eu tenho até vergonha de assistir esse filme de novo. Porque, de novo, errar uma vez, ok. Errar duas é burrice, né? Assistir uma vez, legal. Agora vê de novo, vai tomar no cu, viu? Vai tomar no olho do teu cu, vai se fuder. Esse filme é uma merda. É atroz, meu amigo. Esse filme é uma atrocidade sem igual que muda a fronteira do imaginado da puta que pariu. Isso é pra falar difícil, vamos falar difícil. Bora falar difícil. Cadê o dicionário? Vamos falar difícil? Bora falar difícil? Não é isso que faz um roteiro ser bom? Vamos lá? Manivela, peça que se gira com a mão para mover alguma coisa. Nossa, como esse filme é manivelista! Meu Deus! Vamos colocar ista no final de tudo, porque isso parece que a gente é inteligente e sabe manipular as palavras. Esse filme, ele é roqueirista. Ah, esse filme é roqueirista demais. Sabe por quê? Porque esse filme ele é gritantemente idiota. Cadê? Vamos usar mais uma palavra difícil aqui nessa porra. Pérfila. É perfilar, colocar pessoas ou coisas em fila. Nossa, esse filme é muito perfilista. Ele usa as coisas para deixar um roteiro genérico em tópicos idiotas de coisas que já vimos em outros filmes. Cadê outra coisa genérica aqui? Torque, sistema de duas formas que agem sobre um corpo e puxam cada uma para o seu lado. Porra, esse filme é torquista, porque ele utiliza das células de vida para movimentar uma história só. Não é mandar tomar no cu um negócio desse, eu vou usar isto no final de tudo. Cadê outra coisa aqui? Outra coisa aqui é emplacar, colocar uma placa ou chamar ou chapar em alguma coisa. Esse filme é emplaquista, porque ele tenta emplacar uma cena de ação merda que nunca dá em nada. Cadê outra coisa que é cair, mover-se para baixo, levado pelo próprio peso? Ah, esse filme é muito caísta. O filme decai em três atos de merda. Vamos lá, outra palavra difícil que eu vou copiar aqui do dicionário. Cadê? Caralho, tem uma frase gigante, tem que procurar aqui depois. Linguado, não, 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 não. Palmear, bater. Palmas para informar que gosta do espetáculo. Nossa, esse filme é muito palmista, porque ele bate palma para coisas idiotas. Com uma moto passando aqui, vou aplaudir essa moto. Puta merda, como esse filme aplaude coisas idiotas, como o Neo não saber voar. Ah, meu Deus. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra coisa aqui, numérico. Que se refere a número. Nossa, como esse filme é numerista. Ele sempre tava colocando números. Por que a Matrix é só números? A Matrix tem que ser coisas japonesas também. Ou então coisas indianas. Ou coisas asiáticas. Ou coisas de negros. Ou coisas de travesti. Ou coisas de mulher. Ou coisas de viado. Tudo, tem que ter tudo nessa porra. Tem que ter tudo. Ah, indiano, indiano. Vamos lá, cadê outra coisa aqui nessa porra? Siluriano. Cadê essa coisa da tradução? Terceiro período da era paleozoica. Ah, esse filme é muito horrível. Tá vendo? É a mesma coisa, porra. Eu vou ficar aqui lendo de novo, ó. Radiologista, não, esse todo mundo já tá ligado. Ah, esse é muito radio. Até o Insta, radiologista, esse filme é horrível. Tomar no cu, mano. Olha, outra coisa tem aqui, ó. Desinibição, ato de se comportar sem medo nem vergonha. Esse filme é desinibido, puta, esse roteiro merda. Sei lá, cara, qualquer coisa que eu puxar no dicionário eu posso encontrar. Só lembrando, esse é um dicionário eu tô puxando um dicionário de verdade. Mas vamos fazer o seguinte, cara, qualquer coisa que eu puxar aqui no dicionário, eu posso colocar a palavra ista e falar mal dessa porra. Por quê? Porque funciona! É assim que a galera de Twitter funciona, é assim que comunista funciona, e vai ser assim pra sempre. Por quê? Porque você colocar ista no final dessas palavras, no final de qualquer palavra, funciona pra ser uma coisa inteligente. Ou seja, eu não vou ficar aqui falando Matrix é isso, aquilo ali, outro, porque Matrix não é isso. Agora, esse filme genérico com o Keanu Reeves e a Karen Morris sendo um bando de pateta, palhaço, filha da puta,
Bando de corno é realmente uma puta que pariu de merda, cara. Ou seja, se você tá achando que eu vou ficar aqui, nossa, mas é que nem o gordinho lá, burro, escroto, viado, corno, que deve dar o cu pro próprio pai só porque o pai tem dinheiro. É essa porra aí também, caralho. Ah, mas se é um genérico tipo duro de matar cinco, é também. Busca em placa, é também. Essa porra tudo aí. Eu estou cagando na potência 25 mil, cara. Eu tô cagando na máxima potência da puta que pariu do caralho a quatro todo nessa porra, meu irmão. Entendeu? Foda-se essa merda. Pau no cu desse caralho. Ou seja, no fim das contas, é isso. Entendeu? Ah, é foda. A pessoa ainda tá doente por essa merda aí. Tá aí, meus amigos. É isso. Matrix 4, o mais novo lixo do cinema. Homem-Aranha, muito obrigado, Homem-Aranha. Homem-Aranha longe de casa aí. Quer dizer, Homem-Aranha sem volta pra casa. Muito obrigado, Homem-Aranha sem volta pra casa. Você é um filme que se tornou 10 de 10 agora. Antes eu dei uma nota 7, não foi? 8. Agora é 9. 9,9. Porra. 9,9 de 10, viu? Então já tá quase no 10 aí. É foda, viu, meu irmão? É foda, é foda, é foda. Esse povo é foda, viu? Aí tem uma galera que tá mentindo pra si mesmo pra dizer assim: não, esse filme é foda. Esse filme comeu meu cu com elegância. Eu quero que se foda você, o seu cu e a elegância. Eu quero um filme que preste. Eu quero gastar dinheiro nessa porra e receber um negócio que interessa. Porque, cara, ingresso de cinema a 30 conto, cara. Você não tem nem como levar a sua família de, sei lá, 5 pessoas. Porque 30 conto pra cá, não tem nem mais meia passagem, meu irmão. Vai tomar no olho do cu, cara. Se fuder, meu irmão. Tomar no cu, velho. É isso. Matrix 4 é uma puta que pariu que se acha inteligente. De novo, vou até pegar o dicionário. Melhor parar a gravação antes que essa merda trava. Mas vamos lá, leio a última palavra aqui. Cadê aqui, ó? Milenar. Que tem 1.000 anos. Porra, esse filme é milenar. É milenista. Esse filme é milenista. Porque ele pega uma coisa de 99 e traz pra hoje em dia. Meu Deus, já se passou 1.000 anos. Ah! Ou seja, é isso. É um filme que se acha inteligente. Vamos colocar ista em tudo. Tanto que ele fica falando de binário o tempo inteiro. Nós somos agentes Smith binários. Nós somos isso, binários, binários, binários. Por quê? Porque a gente quer, ó. Quer que todo mundo quer? A gente quer bater um travesti, né? Aquela pica de traveco no cu. É isso que esse povo quer, meu irmão. Dá pra esse povo, porra. Dá o que esse povo quer. Não, mas se você é pai e mãe, você trabalha pra dar um sustento pros seus filhos, você não presta. Você é não prestista. Porque você não é binário como nós. Não bi, como é? Você não é não binário como nós, que a gente mete. Eu sou o Neil, eu sou um babaca. Se você é um cara que toma atitude na sua vida, se você é um homem que toma atitudes, você é um merda. Se você é uma mulher que trabalha e estuda, você é uma merda. Ou seja, é isso. O filme do Matrix, ele é isso. Ele é literalmente na sua cara. Se você se esforça alguma coisa na sua vida, você é um merda. Esse é o filme do Matrix, senhoras e senhores. Que legal, hein? Que legal. Que bacana, olha que filme legal, cara. Puta merda. Nem dá vontade de fazer roleta russa com eu e meu cu pra ver quem é que morre primeiro. Porra, é legal, legal. Nossa! Não acredito nisso, cara. Filhos da puta. É isso, é isso. É isso. Se você tá escutando esse podcast, esses 40 minutos, uma hora, eu acho. Considere apertar em seguir para que a gente continue puto desse jeito. Já, puto. A gente continue puto desse jeito com ódio de qualquer produção cagada que o cinema faz. E Deus queira que algum dia eu trabalhe com o cinema e as pessoas reconheçam o que eu faço para que eu possa fazer um negócio que seja muito melhor que essas merda por aí. Ai, que bando de filho da puta. Ai, Deus, não acaba o mundo ainda, não. Eu quero ver o que vai acontecer com esse povo quando esse povo crescer e ver a merda que fizeram. Puta que pariu. É isso, meus amigos. Considere apertar em seguir. Vamos seguir nessa luta firme e forte até o final. Ai, que merda, cara. Ai, que merda. Ai, que merda. Que merda. Enfim, é isso. Até a próxima. Valeu, falou e Nerdcast para sempre. Agora vocês vão ficar aí com o Xandão ouvindo o moleque.
Não, assim, hoje em dia meus amigos eles nem jogam. Meus amigos eles não jogam jogos. A gente conversa sobre várias coisas, mas nunca é sobre jogos. Meus amigos eles não jogam. Eles só não conversam sobre jogos, mas sobre outros assuntos na vida. A gente marca coisas, a gente marca encontros. Mas a gente nunca conversa sobre jogos. Hoje em dia minhas amizades elas nem jogam jogos mais.
Caramba, esse moleque fala toda hora a mesma coisa, mano. Ô, porra! Ah, meus amigos nem jogam. A gente conversa sobre vários assuntos aí, mas não falamos sobre jogos, não. Porque, na verdade, eles nem jogam.
Olha o joelho desse moleque,
cara. A gente marca encontro aí, a gente fala sobre várias coisas, mas nem jogos a gente fala, né? Porque eles não jogam. Então, a gente sai aí, a gente conversa, às vezes, sobre alguma outra coisa, né? Não, a gente não fala sobre jogo, porque eles não jogam, né? Não sei, nenhum deles gosta muito de jogo, né? A gente gosta de conversar sobre outras coisas. Eles não jogam. Vai tomar no cu, ó. Porra, é essa, cara?
Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? Não dá certo. Cuba deu certo? Não deu certo, gente. Venezuela deu certo? Não deu certo. Então, países socialistas não dão certo.
Eu já vi o Cuba dar certo.
Brasil, Brasil. Então, a função da entrevista de hoje é fazer com que você se sinta burro. Exatamente. Burro.
O loquinho meu.
Só pode ser uma piada, né, mulher? Você falar uma merda dessa pra mim, né? Você sim pode ser burro e se achar burra. Não queira passar a sua vergonha, seu fracasso pras outras pessoas, tá?
Limitado, limítrofe, na verdade. Olha, o meu convidado de hoje, gente, é o seguinte, ele chegou aqui. Se eu pensasse na idade biológica dele, eu ofereceria o quê? Doces. Mas se eu pensasse na idade intelectual dele, eu ofereceria o quê? Uísque e charuto. Então, assim, eu fiquei na dúvida. Quem é ele? Carlos Pinto.
Eu fiquei aqui na dúvida também. Se eu ofereço pra você alguma coisa pra tapar sua boca, ou se eu te ofereço um vibrador?
Loto!
Obrigada, Cíntia.
Muito bem-vindo com isso, hein? Não bem-vinde.
Isso, sem bem-vinde. Quem fala bem-vindo é ridículo.
Xandão, esse vídeo é o mais bizarro que eu já vi esse ano.
Olha o tamanho desse moleque, cara. Olha a desproporção de tamanho dele pra mulher, mano.
Faz o menor sentido, gente. A gente vai explicar isso também. Eu falar, vou dar minha opinião sobre o pronome neutro também.
Sim.
Mas, primeiramente, Cíntia, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui.
Tá maravilhoso, gente!
Olha só. Em primeiro lugar, Carlos, é engraçado que você no Instagram, você está lá como Carlos. Uhum. Mas a gente olha pra você, a gente tem vontade de falar Carlinhos.
Ah, não tem problema, pode falar.
Mas na hora em que a gente te ouve, a gente volta a querer falar Carlos. Né? Porque... Vem, vamos lá. Quantos anos você tem?
Eu tenho 13 anos.
13 anos. E você é de?
Do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro, maravilha. Em que ano você está no colégio?
Eu tô no sétimo ano.
Sétimo ano. Tá. E aí você está despontando aí como um fenômeno.
Essa fêmea só fica se humilhando e puxando o saco desse beta.
A sua inteligência, a sua perspicácia, a forma como você se comunica, como você fala, ao seu português, ao seu posicionamento e por aí vai. Eu queria entender como que você se constituiu, assim, como que você virou essa pessoa aí que hoje vai dar um banho nos adultos e vai mostrar pra...
Nossa, que nojo, cara. É simples, minha filha. Como que ele ficou assim?
Que a gente não sabe nada. Como...
6 litros de coca a cada 2 dias, 15 coxinhas por dia. Pronto. Escuta o pai falando umas abobrinhas aqui, outra ali, anota os negocinhos aqui, decora outros ali e sai falando merda. E mostra tudo isso.
Como que foi isso? Como foi a sua infância? Você tá saindo da infância agora. Sim. Que infância que foi essa? Tipo assim, você nasceu.
Enquanto o Xandão exala energia, esse gordinho exala banho de porco.
KKKKKKK. O que aconteceu?
Assim, eu acredito que na questão da política, teoricamente eu não viria pra esse lado. Mas aí foi assim. Eu comecei a seguir Felipe Neto.
Posso parar aqui já? Posso parar aqui já? Nos 2 minutos e 50? Será que já deu?
O youtuber, ele começou a falar de política depois de um tempo. Aí,
com quantos anos você começou a seguir o Felipe Neto?
Ah, tá. Eu acho que com uns 10.
Com uns 10 anos. Dez, mas sim. Calma, eu quero entender uma outra
Xandão,
coisa.
Xandão, você vai competir com esse beta pra ser presidente, certeza. Amassa esse gordo.
10, assim. O que você já tinha de diferente?
Diferente? Assim, eu comecei a falar bem cedo.
Bem cedo com...
6 meses. Primeira palavra com 6 meses.
Começou a falar...
Acho que com um ano meus pais falaram que eu já tinha 120 palavras que foram anotadas num caderninho.
O que seus pais fazem?
Do que? De diferente?
De profissão.
Ah, meu pai é radiologista e minha mãe é psicanalista.
Tá, a mãe psicanalista já ajuda pra compreender
ajuda,
a sua mente.
Ajuda sim.
Tá, e aí então você com 6 meses já falou a primeira palavra. Qual foi? Foi economia?
Você acha que um moleque de 13 anos desse tamanho sabe alguma coisa de economia? Economizar o quê? Você acha que
esse
uma
fica
criança...
com a cabeça enterrada na escola, certeza.
Uma criança de 13 anos com 90 quilos economiza o quê? Alguém aí adivinha qual foi a primeira palavra que ele falou? Com 6 meses?
Não, acho que foi avó ou avó, não lembro. Mas, assim, de diferente na minha infância, não teve muita coisa diferente. Por exemplo, eu não acho que eu estaria aqui nesse caminho da política. Foi um negócio que aconteceu porque eu comecei a investir na bolsa.
Então, mais calma, gente.
Moleque, não dá seguimento nenhum no que ele tá falando. Fala de Felipe Neto, depois fala da primeira palavra que ele falou quando era criança, e agora fala que ele tá nessa porque ele começou a investir na bolsa.
Esse gordinho é chula.
Mas isso aí, esse moleque, isso é um desgramado. Eu tenho que estudar o cérebro desse garoto, porque o destino da nação tá aí.
Gente, é muita informação pra mim. Sério, porque...
Isso aí a gente sabe mesmo.
Porque olha, Felipe Neto, investir na bolsa... Calma, eu preciso de uma coisa cronológica que eu quero te entender. Vamos lá. Você, com 5 anos, você era uma criança... Eu vou usar a palavra normal, ok? Você não tem mimimi, eu posso falar normal.
Claro.
Você era uma criança normal com 5 anos?
Sim, era.
Entendi. E na escola? Era chato pra você? Ainda é chato estudar?
Eu acho chato.
Ai, que coisa óbvia.
Eu acho chato porque eu não gosto de escola. A única parte da escola que eu gosto são os meus amigos. Pronto.
Então você consegue ter amizade?
Claro.
Não é claro. Carlos, piloto, não é claro, porque você deve achar um saco. Você olha ali e fala, ai, gente, eles ainda estão falando de... Fala um jogo aí de criança,
ah,
sei lá.
Roblox.
Vai tomar no cu, mulher. Moleque de 13 anos, tem que falar dessas merdas de política, não. Sabe porra nenhuma. A mãe dele que ajuda ele a vestir a camiseta dele ainda. Ai, a merda, ó. Como é que tá parecendo uma mortadela? Falar do quê? Tem que ficar lá brincando na escola mesmo, que nem um tonto lá, sofrendo bullying, batendo nos outros, apanhando, correr pra gastar umas calorias. Tem que sair falando dessas merda não, ó. Vai atrás de assistir Felipe Neto com 10 anos de idade, olha aí, ó, o monstrinho que vira, ó.
A voz desse gordinho me dá agonia.
Tá vendo? Tudo fora da ordem, tudo fora da ordem. Aí, quer ser tratado como uma lenda. Que lenda? Isso aí tá vergonhoso. Se eu sou pai desse moleque, eu nunca deixaria meu filho passar uma vergonha dessa. Que porra é essa, cara? Olha isso. Objetivo, amar todas as crianças. Obstáculo, Carlos Piloto. Caramba, moleque chato, cara, só fala merda. Olha lá, incrível como a mãe desse menino é psicanalista e joga o moleque para os tubarões assim. Tá jogando mesmo, moleque tá fodido. O garoto precisa de um nutricionista e um fonoaudiólogo. Caralho, moleque, só comentário bom, só. Falaram que ele é gênio e ele acreditou. Oh, cacete, viu? Esse garoto é um ótimo exemplo de algo que meus filhos não vão ser. Olha isso, estão destruindo o moleque, rapaz. Esse moleque, ele vai estar ansioso daqui a pouco e com depressão. O pai e a mãe estão acabando...
De quê, gente?
Roblox.
Roblox, estão falando disso. E eu tô aqui, ó, pensando no feminismo, pensando na linguagem não binária, entendeu?
Não, assim, hoje em dia meus amigos, eles nem jogam. Meus amigos, eles não jogam jogos, a gente conversa sobre várias coisas, mas nunca é sobre jogos. Meus amigos, eles não jogam.
Entendi, se sentam, pedem um uísque, cada um...
Mano, vai tomar no seu cu, mulher, para de falar. A mulher conversando com um moleque de 13 anos, velho. Que uísque, cara. Quem que é essa vagabunda, mano? Tem algum lugar aqui que eu posso enviar uma mensagem pra ela?
Voz de Finmia LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
mano. Só isso. Queria só que tivesse uma opção aqui, ó. Quer enviar uma mensagem pra mim? Eu só ia mandar ela tomar no cu, só. Eu só queria isso.
Entendi, gente. Os amigos dele são como ele, né? Então são todos muito inteligentes, super dotados. E aí eles pedem um uísque e tal, e fumam um charuto. É isso?
Não! Eles só não conversam sobre jogos, mas sobre outros assuntos na vida. A gente marca coisas, pô, a gente marca encontros. Mas a gente nunca conversa sobre jogos. Hoje em dia, minhas amizades, elas nem jogam jogos mais.
Caramba, esse moleque fala toda hora a mesma coisa, mano! Ô, porra! Ah, meus amigos nem jogam. A gente conversa sobre vários assuntos aí, mas não falamos sobre jogos, não. E, na verdade, eles nem jogam.
Olha o joelho desse moleque,
cara. A gente marca encontro aí, a gente fala sobre várias coisas, mas nem jogos a gente fala, né? Porque eles não jogam. Então a gente sai aí, a gente conversa às vezes sobre alguma outra coisa, né? Não, a gente não fala sobre jogo, porque eles não jogam, né? E não sei, nenhum deles gosta muito de jogo, né? A gente gosta de conversar sobre outras coisas, eles não jogam. Vai tomar no cu, ó! Porra, é essa, cara?
Tem 70 anos.
Não, também não! Sobre o que você...
Não!
Elas têm 70 anos.
Não, também não.
Sobre o que vocês conversam?
Deixa eu pensar aqui.
Tá.
A gente conversa sobre nossa vida, pouquinho sobre a nossa vida também, mas o quê?
Entendi.
Olha isso, olha isso.
Que ridículo vida, alienado desse ainda bajulam ele, um completo beta.
Olha essa merda, cara.
Deixa eu pensar.
É porque são tantos assuntos incríveis, né? Ele precisa pensar,
A gente conversa sobre...
Eu já sei sobre o que eles conversam, eu sei, né? Eu sei que eles conversam, falam... Joãozinho, você colocou a mão lá? Você já viu já? O que, que o seu pintinho faz? Hã? Quando você fica assim, ó, punhetando ele? Você viu? Você viu? Conta pra gente o que aconteceu! Conta! Foi bom! Você aprendeu a mexer nele? É! Como é que você faz isso aí? Hã? Como? Eu sei que é sobre isso que eles conversam. Ó, agora olha o que ele fala, ó.
Nossa vida!
A nossa vida, ó!
Um pouquinho sobre
a
nossa vida também.
Cara. Pior, cara, que eu não tenho nem vontade de descer a lenha nesse moleque. Ele é um coitadinho. Eu queria saber quem é a mãe e o pai.
Pai é mole.
Entendi, sobre a bolsa.
A conversa, sobre a bolsa. A bolsa da escola que eles tacaram o mijo da menina pra zoar ela. Queria saber quem é a mãe e o pai desse moleque. Eles precisam apanhar na cara. Olha o tamanho da perna desse moleque, mano. Que porra é essa? Olha lá. As marcas de gordura acumulada, ó. Várias bolinhas brancas. Sabe quando você tem um corpo cheio de gordura que você aperta assim com o dedo e fica aquela bolinha amarela? Isso aí é porque tem gordura ali, ó. Olha aí. E ele nem tá apertando. Não tá nem apertando, não tá circulando nada ali, ó. Dá uma olhada, ó. Coitado do moleque, cara.
Trolho.
Não, a gente brinca quando a gente tá na escola, a gente marca encontros.
E você brinca de quê?
Eu brinco com os meus amigos, depende do dia. Às vezes eu brinco com o pique-pega, dependendo do dia eu brinco também. Mas eu não sou.
Tão falando como se ele fosse um gênio mó otário, kkkkk.
Olha isso, velho, olha isso. Olha a manhada.
Às vezes eu brinco de pique-pega, dependendo...
Às vezes eu brinco de pique-pega. Que merda é essa? Mudaram o nome? Até isso, mudaram o nome? Não é mais pega-pega? É pique-pega? O que é pique-pega? É pega na pica que vocês estão brincando, bando de arrombado? É isso que vocês estão fazendo na escola, é?
Todo dia eu brinco também. Mas eu não sou muito de brincar.
Ah, não sou muito de brincar. Nossa, mano, que coisa ruim de assistir, cara.
Um presunto desse tem que costurar a boca pra não falar merda.
Ele é NASA fanboy? Claro, velho. O moleque vai ficar que nem o Serjão. E vai conseguir. Vai conseguir. Vai chegar lá na sua faixa etária dos 25 aos 30 com meia tonelada de peso.
Entendi. Eu curto mais a parte online, as redes sociais. Durante a pandemia eu ficava conversando com meus amigos, online também. Quando a gente não podia se ver na escola diariamente. Mas eu também nunca fui alguém que adorava brincar. Tipo, vamos jogar bola, vamos, não. Eu nunca fui esse tipo de pessoa também.
Entendi. Beleza, então... E as notas, as matérias, assim, como que você é? Você tira total em tudo? Você é daqueles que passa no meio do ano?
Vamos lá, também não é bem assim. Sinceramente, eu sou um aluno mediano.
Não é possível.
É sério?
Mediano era eu, gente.
Você vê, né? Você já é uma zero à esquerda, isso era mediana. Olha a geração atual.
Reage ao vídeo do Nando Moura que ele fala do Lula no Poipa, só pra rir porque ele dá uma surtada, é engraçado, Xandão.
Se ela era mediana nesse nível e esse moleque é um novo mediano, então olha a situação. Olha pra onde tá caminhando o mundo.
Possível.
Porque eu tenho uma inteligência em certos assuntos. Em outros assuntos eu não domino bem.
Você já fez teste de QI?
Não.
Sua mãe é psicanalista. Você tem alguma coisa assim? Você é especial?
Não sei, acho que não. Eu sou uma pessoa normal, gente.
Vocês vão, olha...
Eu só fui pra um caminho onde eu estudava sobre assuntos diferentes. Qualquer... Hoje, pode estudar sobre esses assuntos que eu estudo. Política, investimentos. Então qualquer um pode adquirir esse
conhecimento. Mentira, porque eu não posso.
Pode sim,
eu não posso. Gente, eu tento entender coisa da bolsa, que não é pra investir na poupança, que não sei que de taxa Selic. Eu fico...
Se essa mulher baba ovo pra um moleque desse, imagine o Xandão no programa. Ela já tava toda molhadinha, kkkk.
Irmão, isso aqui é fake, cara. Ela não tá... Ela sabe que esse moleque é uma anta. Ela só tá fazendo o trampo dela. Ela, como uma atriz e não uma jornalista, ela tá ali na onda, entendeu? Agora, olha o comentário dela. Ela precisa ser muito inteligente pra saber que, porra, a poupança tá uma merda. Cara, poupança nem é investimento. Já começa daí. Que porra é essa? Você precisa... Será que precisa ser um gênio pra saber disso? Ó, ela fala como se, nossa, a gente precisasse viajar até a Grécia Antiga, escavar um túmulo, adquirir um livro profético de milênios de anos pra ensinar a gente que, porra, poupança é lixo. Ó, olha como, olha só, ó.
É pra investir na poupança, que não sei o que de taxa Selic. Eu fico...
É absurdo, muito difícil entender isso aí.
Será que esse moleque é João Fambuim?
Só o Carlos Piloto pra entender sobre isso. Tem como? Tem como?
Confusa. Não é todo mundo, não. Isso aí é mentira. Tá, então calma. Então você não tem um diagnóstico assim de...
Não.
De nada?
Nada.
Você só é... E você sempre leu muito?
Não. Eu odiava ler.
Odiava ler.
Odiava ler. Agora que eu comecei a estudar sobre política, investimentos, que eu comecei a comprar livros. E ler eles, finalmente.
E você considera que você tem uma boa memória?
Tenho sim. Depende do assunto. Depende do que for. Quando eu...
O moleque fala que tem uma boa memória e depois já... Ah, depende do assunto. Depende, né? Se você me perguntar aqui qual que foi a atriz pornô que eu vi ontem no X-Videos, que eu comecei a acessar o site agora, eu vou te lembrar, eu vou falar o nome dela aqui. Eu lembro, se você me perguntar a cor ali daquele... Eu sei falar essa porra, tá?
Esse é parente do Isaac Newton, mas ao invés de ter caído a mansão, calma...
Tem minha coxinha. Memória! Perguntar o nome de qualquer uma, eu te falo aqui agora. Né? Que minha memória é boa pra isso. Olha, é boa.
Alguma coisa que eu nem quero fazer, eu esqueço logo.
Esquece logo, né?
Que hora você acorda?
Olha, acordo 8 da manhã.
Tá, gente, peraí, você que ainda não conhece o Carlos, que eu nem consigo falar Carlinhos, porque pra mim existe aqui nele um corpo de um senhor.
Nossa, mano, que mulher chata, velho. Enganoso.
O que falta na vida desse moleque é testosterona.
Ufa! Tem que ter um reportezinho pelo menos, né? Pra gente conseguir aguentar se estimar um pouquinho aí. Se a gente não puder nem pelo menos dar uma reportada, ninguém aguenta. De jeito ninguém aguenta. Pera aí, eu vou deixar vocês aí se fudendo um pouco. Eu vou levar o prato na cozinha.
Não é um corpo de um senhor, não. Uma alma de um senhor dentro desse corpo. Fique aí, você vai ver o que que é. Do que eu tô falando. Mas calma, deixe-me entender. Então, você acorda que horas?
8 da manhã.
Tá, e vai pra escola.
Certo.
É, e lá, você prefere não brincar. Você fica lá fumando seu charuto, tomando uísque com os seus colegas, que são como você. Aí volta que horas?
Eu volto às 3h30.
Tá, e aí?
De longe a pior entrevista que eu já vi. Um Zé Ruela e uma puxa saco.
Eu volto às 6h30, eu tenho algumas outras atividades durante o dia. Eu tiro também um tempo pra descansar. À noite eu assisto uma série, aí outros dias eu acabo viajando. É, alguns finais de semana, depende, eu viajo raramente, né? Às vezes eu viajo. Mas a minha rotina diária é a escola, aí fica na escola até as 13h30, tenho mais outras atividades no meu dia, à noite paro pra assistir uma série, brincar com meu cachorro, faço essas coisas à noite, sou uma pessoa normal.
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 E que horas?
A gente já entendeu, Carlinhos, que você é bem normal, não tem nada de especial, é normal, a gente sabe de... Na verdade, você não é bem normal também, né? Você tá aí acima do peso, mas a gente já entendeu.
Que dá tempo de você estudar as coisas todas que você estuda, gente.
Como que ele tem tempo, né, pra estudar as coisas? Ele tem um dia muito corrido. Ele acorda, ele come bastante, ele precisa de tempo pra poder comer muita torrada com mel.
Até o jeito que ele fala é parecido com o Felipe Neto, mano. Essa geração tá perdida mesmo.
Depois ele vai pra escola, onde ele não aprende nada. Ele brinca de pique-pega. Então, ó, já foi metade do dia embora já. Olha como ele perde muito tempo. Aí ele chega na casa dele. O que ele faz? Ele come de novo. Então ele leva mais umas 2 horinhas pra encher bem o bucho. Ele dorme um pouquinho. Olha a carinha dele, ó, de quem dorme bastante, ó. Ele dorme bastante, tá sempre feliz. Pessoa com essa carinha aí, você vê que tá feliz, tá? Só dorme e come só. Claro que tá feliz. Olha lá. Pois ele acorda e assiste uma série. Uma sériezinha, né? Nossa. Difícil, né? Difícil imaginar que tipo de série ele assiste. E aí na parte da noite ele brinca com os amigos dele. Ele conversa, ele fala sobre os assuntos mais variados do mundo, né? Os grandes problemas que assolam a humanidade. Muito mal, uma conversa muito madura com os amigos dele, né? E aí, finalmente, depois de 20 horas, das 24 do dia, sobram as 4 horas pra ele poder dar uma estudada. É o que sobra.
A gente conversa sobre comida, kkkkkk.
Meu Deus, alguém explica o que tá acontecendo? Esse aqui, amor, é o Carlinhos Piloto. Um menino aí de 13 anos. É, gordo. E que tá sendo aí colocado como... O gênio da atualidade. É o gênio da era moderna, ele. Você quer conferir? É só assistir aqui, ó. Dá uma olhada. Olha como ele é gênio.
Na maior parte das vezes. E nos finais de semana.
Entendi.
Ler livro, eu tô lendo agora todo dia antes de dormir.
Quantas páginas?
Eu não tenho uma média ainda.
De quanto tempo?
Eu leio umas meia hora, dependendo...
O português, hein? Ela elogiou o português dele. Eu leio umas meia hora. Eu leio umas meia hora aí, entendeu? Umas meia hora aí tá. Tá de boa.
Cara, é o português da humanidade. É essa juventude que está vindo, Xandão.
Isso aí é o português do Carlos Piloto, hein?
Do livro. Uns 40 minutos, 50. O seu livro eu li rapidinho.
Uns 40 minutos.
Que inclusive eu dei de presente pra ele, mas ele já...
Nossa senhora.
Já tinha, enfim. É, entendi. Porque o meu livro é fácil. Entendeu, pra você, né? Gente. Não, o negócio dele é Platão, não, é Aristóteles.
Inclusive... Ai, tomar no seu cu, mulher. Que porra de Platão que...
Recomendo vocês comprarem o livro da Cintia.
Muito
obrigada. Ó, vai todo mundo comprar, hein?
Agora vamos então, tá? Já entendi. Felipe Neto. Uhum. O que houve entre
cuidado,
você
assim,
e
ele vai
Felipe
te processar,
Neto?
Hein? Ele vai te processar. Eu e Felipe Neto. Okay. Eu comecei a assistir Felipe Neto com uma pequena...
Agora ele vai contar, hein? Ó, quando a vida dele mudou, quando ele virou o gênio, ele começou a assistir o Felipe Neto.
Pequena influência dos meus amigos, eles também assistiam,
né? Claro, né, que seus amiguinhos assistem.
Esses gestos com as mãos, suspeito.
Acho que a gente não sabe que essa molecadinha da sua idade assiste essas porcarias.
Na época,
também... Você acha que a gente não sabe por que vocês são tudo tontinho?
Tem os meus antigos amigos também. Eu não tenho algumas amizades que eu acabei me afastando também desses anos pra cá. Mas na época eu acabei sendo influenciado por eles. Porque eles assistiam, falavam do Felipe Neto, aí não sei o quê. Aí disse, vou assistir esse negócio de Felipe Neto, vou ver se... Aí comecei a assistir. Aí foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Aí continuei. Fiquei alguns anos assistindo o Felipe Neto, até que eu comecei a investir na bolsa. Aí nisso eu já ouvi ele falando coisas que pra mim já não faziam sentido.
Por exemplo?
Ele falou que a bolsa é... que ele não investiga na bolsa, ele não gosta da bolsa, e que a bolsa não gera valor pro mundo. Aí,
mas ele falava isso em vídeo pra criança?
Ele falou isso num vídeo.
Eu nunca vi nenhum vídeo
esse
dele.
Esse é o problema.
Quando esses moleques se levantar, vai ficar um louco no sofá.
Ele fala até hoje muitas coisas sobre política e acaba influenciando jovens. Por exemplo, esse negócio da bolsa não gerar valor e dele não gostar de investir na bolsa, isso poderia fazer com que os jovens se sentissem influenciados por ele e acreditar nessa ideia de, eu não vou investir na bolsa, não quero. É porque o Felipe Neto diz.
Entendi.
Então ele poderia até influenciar alguns jovens ali. Meu.
Olha que problemática. Carlinhos Piloto. Felipe Neto, ele não incentiva os jovens a investir na bolsa. Crime de lesa pátria. Traição contra o povo brasileiro. Não escrevi um livro sobre isso.
Aí eu continuei assistindo o Felipe Neto durante um tempo, aí depois de eu começar a investir na bolsa, na verdade, eu tinha virado esquerdista vertente papagaio. É aquele esquerdista que só repete as coisas.
Que isso assunto interessante. Caramba, entendi. Virei fã do Nhoinhuai.
Falava aquelas coisas de Bolsonaro fascista, Bolsonaro genocida. Aí
você foi influenciado por ele.
Exato.
Tá.
Aí eu passei a repetir essas coisas, Bolsonaro ser fascista, não sei o quê. Aí eu repeti isso dentro de casa. Meu pai, ele me explicava por que isso não fazia sentido. E também graças ao meu pai, a ajuda dele, eu consegui mudar. Eu fui mudando meu pensamento. Sem a ajuda do meu pai, eu acredito que hoje em dia eu seria um influencer de esquerda.
Rapaz, eu não consigo definir quem que é o pior dessa história. Esse tonto, o Felipe Neto ou o pai? Esse moleque, pra mim, ele parece uma grande bola de basquete, literalmente. Ele vai pra um lado, ele vai pro outro, ele fica assim, ó. Dá três batidas no chão, joga pro outro lado, dá mais três batidas no chão, vai pro outro. A três batidas, opa! 3 mil na bolsa de valores. Bate na outra,
fica aí na cena. Você vai fazer minha barriga sangrar, Xandão.
Vai.
Na pica foi foda.
Ele vai de um lado pro outro igual uma bola de basquete numa quadra cheia de bosta. De ambos os lados. Fica indo lá. Vai pra um lado e pro outro.
Influência socialista.
Entendi.
Então, graças...
Com iPhone.
Então, eu acho que com a ajuda do meu pai, ele me ajudou bastante também. Sempre que eu falava que eu era de esquerda, ele falava, vou pegar seu iPhone, então, tá? Eu falava, não, precisa não, tá bom, vou ficar quieto. Aí, com a ajuda dele, eu fui melhorando. Aí, teve um tempo que eu parei de me interessar por política, até que eu comecei a investir na bolsa. Ano passado, lá pra junho, mais ou menos. Aí depois disso, eu vi que a política, ela influenciava no mercado, e eu decidi começar a estudar sobre política também. Adorei.
Tá.
Resultado, gostei bastante. Aí nisso...
E como que você começou a estudar? Você foi atrás de quê?
Política? Eu comecei a seguir...
Sergião Júnior, ML Cássio Cumbido.
Começou a estudar política, hein? Aí você pergunta o que ele estudou, ele... então! Eu comecei a seguir a Renata.
Renata o quê?
Renata Barreto.
Ok.
Aí...
Olha aqui quem ele começou a seguir, ó. A gente nem precisa colocar o vídeo da mulher pra já entender onde esse moleque foi se enfiar. Ó, dólar é sempre porto seguro, segundo a Renata Barreto. Segundo a Renata Barreto, se não tem privatização, terá um monstro da... Fudeu. Vamos ver a carinha da Renata Barreto.
Como fazer teste de QI?
A economista Renata Barreto, MBL, Movimento Brasil Livre. Bom, neoliberal. Se é neoliberal, fraude.
Nisso eu achei que eu não sei falar.
Xandão, mas Xandão, afinal...
ver o podpá do Lula.
O que esse moleque fez? Que ficou famoso? Nada, cara. Nada. O moleque não fez absolutamente nada. Ele é só um tadinho. Ele é um bonequinho. Um bonequinho. Ele é um bonequinho rechonchudinho que o pai e a mãe, de alguma forma, jogou aí pra fazer essa patuscada em cima do garoto, né? Acho que eles estão tentando ficar famosos de algum jeito, não sei. Olha isso. Estomparam o moleque e a mulher aqui nos comentários. O moleque é uma... Perto dessa senhora, qualquer porta é um gênio. Quem nascia rico 200 anos atrás, morria rico. E quem nascia pobre, morria pobre.
Esse é a versão Ana Gabriela de Marte.
Hoje em dia, graças ao capitalismo, todo mundo pode ficar rico. Isso aqui é frase do Gabriel, do Carlos Piloto. Puta, saiu sem querer da entrevista aqui. Acho que isso aqui é um sinal.
Não fui.
Podendo mudar. Caralho, Pedro. Tu mostra.
Aí, o seu arroz.
Eita, mano.
Oh, que gracinha. Eu tô me sentindo especial.